Amém. Vamos então à nossa reunião de hoje de manhã. Ver o que é que, com certeza, Deus vai querer nos falar. Se é que nós cremos, né, que Deus fala nos dias de hoje. Se é que nós cremos que Deus está falando, né? Que Deus está dirigindo. Amém. Vamos então abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Deus tem falado muito com a gente nesses dias a respeito de acreditar, né? Acreditar. A importância que tem você crer, ter fé. Eu sempre digo o seguinte, que fé é uma coisa que todo mundo tem. Acreditar, todo mundo acredita. O difícil é a gente acreditar em Deus. O mais difícil que existe é você crer em Deus. Acreditar, todo mundo acredita. Não é? Sempre quando se fala uma coisa, a pessoa acredita ou não. E nós vivemos dessa forma. Um fala isso, outro fala aquilo, um fala um negócio, outro fala outro, e a gente vai crendo naquilo que os outros falam e nós vamos vivendo. Não é assim? O comércio, por exemplo, ele vive disso. O comércio vive assim. O comércio, a economia, ela funciona assim. Explorando a pessoa, explorando a consciência de cada um. Quem cria um determinado produto, não cria esse produto a não ser para que ele seja útil, usado, né? E vendido, comercializado. Né? Então, o feijão daquele é melhor, o arroz daquele é melhor, e assim vai indo. Sempre tem que estar convencendo a gente de comprar ou não comprar, de vender ou não vender. Então, a fé, ela move o mundo, ela movimenta o mundo. A fé, ela é uma coisa que faz a nossa vida existir, é como se fosse um combustível. Nós vivemos assim, pelo que nós acreditamos. E a gente caiu no mundo, nós estamos aqui nesse mundo aqui, cegos, perdidos, né? Como diz a Escritura, antes você estava sem Deus, perdido no mundo. Efésios lá fala que antes de nós conhecermos a Deus, nós estávamos sem Deus, perdidos no mundo. À mercê de tudo que se oferecia. Aí quando nós conhecemos a Deus, qual foi a mudança que houve? Quando nós conhecemos a Deus, qual foi a alteração que houve na sua vida quando você conheceu a Deus? O que aconteceu? Por que você deixou de estar perdido? Por que você deixou de ficar perdido? Porque você passou a ser guiado, dirigido por Deus. Até então, tudo que se fazia, tudo que se oferecia, tudo que se falava, a gente era obrigado a acreditar. Aí você não está mais perdido, não está mais cego, não está mais desnorteado, porque você conheceu a Deus E Deus, como tudo vê, tudo pode, Ele então passou a dirigir você, passou a guiar, passou a conduzir. E aí, Ele te salvou dessa situação que todo mundo vive. Amém? Agora, então, são muitas as diferentes maneiras de crer. Você acredita aqui, fica aqui. Você acredita aqui, fica aqui. E assim vai indo. E essa fé, ela movimenta, como nós falamos aqui, ela movimenta a pessoa. Ela tira um de um lugar, passa para outro, ela sobe, desce e assim vai indo. Aqui em Hebreus capítulo 11, fala muito, esses dias Deus tem falado muito conosco sobre isso. Aí nós estávamos dizendo o seguinte, que Noé, no capítulo 11, né, nós falamos aqui, outro dia, cada versículo desse aqui, ele explica alguém que teve uma fé importante. Esse capítulo 11, ele fala, cada versículo ele fala sobre uma pessoa que teve uma fé, e essa fé que ele teve foi importante. Então, nós podemos ter muitas, uma delas ser importante na nossa vida. Por exemplo, foi o dia que eu criei. Nisso mudou a minha vida. O dia que eu acreditei nisso, mudou a minha vida. Eu vinha fazendo assim. De repente eu acreditei nisso e isso mudou a minha vida. Não tem assim? Não acontece isso? Às vezes você fica naquela dúvida enorme. Se eu faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço ou não faço? De repente você toma uma decisão e aquilo muda a sua vida. Será que eu mudo dessa casa para aquela casa? Esses dias o Charles estava numa luta danada. Será que eu vou para os Estados Unidos ou não vou? Será que eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí ele foi e resolveu ir. Ele foi, passou por lá, tal, teve umas experiências, etc. Já voltou, já está aqui de novo. Quantos anos? Né? Tem uns 2 anos, mais ou menos, 3 anos, que ele estava numa luta danada. E a esposa também, todo mundo, a casa, os filhos, todo mundo fica envolvido naquilo. Ele, um dia, decidiu, eu vou. E foi. Foi, passou por uma série de experiências, lutas, tribulações, etc. Coisas agradáveis, coisas desagradáveis. E tal, voltou, está sentado aí, ó. Não? Muita coisa muda na vida da gente, muita coisa muda na vida, na nossa vida, em decorrência do passo de fé que você toma. Aí, se essa decisão sua foi orientada por Deus, você sai bem. Se essa decisão sua não foi orientada por Deus, você se dá mal. Bem? A diferença está exatamente nisso, porque nós não conhecemos o mundo espiritual, nós não conhecemos aqueles que têm domínio sobre nós. Então tinha um espírito que pegava o Ramiro pelo braço e levava o Ramiro para beber. E a Lázara via. Ainda bem que a Lázara via. Tinha um espírito que pegava o Ramiro. Vamos embora, Ramiro. Vamos. Mas o Ramiro não via o espírito. O vendedor da pinga não via o espírito. Ninguém via o espírito. E o Ramiro, não, eu vou voltar. A Lázara, você não vai. Não, eu só vou descer aqui, não vou beber não. Vai beber sim, eu estou vendo o sujeito aí do seu lado. Não está, isso é engano seu, você está variando, né? Eu estou vendo. E o Ramiro ia, bebia, voltava bêbado. né? Pronto. Então, a gente, nós somos guiados, dirigidos, nós somos dirigidos, nós somos como bonequinhos assim, sabe? Pega para cá, põe para lá, agora faz isso, agora não faz, agora faz assim, agora não faz. Assim, nós somos exatamente assim. E toda hora você tem que tomar decisão, toda hora. Toda hora você tem que estar tomando uma decisão. E o mundo vai ficando assim, cada vez mais acelerado. Cada vez mais ofertas, cada vez mais propostas, cada vez mais aumenta. Você vai à loucura. A gente vai à loucura. Toda hora tem que estar decidindo, toda hora tem que decidir. Né? A hora que o telefone toca, a gente assusta. Porque o telefone toca. Aí, o senhor foi escolhido, tal, não sei o que, tal, para poder, tal. O senhor é o homem mais bom que está existindo aí na praça. O senhor não mora, né? Olha, o Itaú achou por bem de escolher o senhor, etc, tal, tal. E você pelejando para poder arrumar uma vaga ali, para dizer, não, não quer, não. E ela não deixa você falar, e não sei o que, e tal, 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 e papapá, tal. Qual o nome do senhor, o seu CPF, onde é que o senhor mora, e tal. E vai. E você com pressa, andando com o telefone ali e tal. Quantos? Aí você tem que decidir. Eu não quero, minha filha. Né? Ou meu filho, ou minha filha. Eu não quero, eu não quero. Aí dá um pouquinho, é outro banco, é outro banco, é outro não sei o quê. É outra coisa que oferece. E você tem que decidir. Quantos não dá o endereço, o telefone, etc. E não... Depois, para sair daquele negócio, meu filho, não é fácil. Pergunta o Elmo aqui. Eu tinha uns aí que eu falava com o Elmo. Ele liga para lá para mim, ó, avisa que eu não quero isso. É. Liga lá. Eu não sei como que aquele cartão de crédito vai parar. De vez em quando você recebe os negócios tudo direitinho, com o nome, tudo. Eu não sei onde é, como é que a criptose vem parar. E vem. E depois você tem, é uma luta enorme para você se desfazer daquilo. Não é? E assim é o mundo. O que, que nós precisamos? De que você precisa? De Deus. Urgentemente. Nós precisamos de Deus, urgentemente. Amém? Enquanto se pode achar. O que você precisa? Deus. Mas é rápido, é urgente. Enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Por quê? Essa correria, essa luta, essa oferta, essa coisa que o mundo tem, consome Deus. Aí consome Deus. Leva a pessoa a não necessitar mais de Deus. Quando, na realidade, o que ele mais precisa é de Deus. Ele precisava de Deus para decidir, para poder orientar, para dizer, ele não faz isso. Se você fizer isso, você vai, olha, é um prejuízo enorme na sua vida, na sua casa, na sua família. Não faça dessa forma, não age dessa maneira, não proceda dessa forma. Amém? E a gente vai ficando cada dia mais dominado, mais envolvido, mais nas mãos do... A Carmen estava me contando um sonho que ela chegava diante, mais ou menos assim, não vou contar tudo tão que é demorado, ela chegava diante de uma igreja, e lá desenhado lá na igreja Estava lá, era um bicho, assim, perto de um coró, né? De um lado, de outro. E aí as pessoas entravam ali, a igreja cheia de gente, igreja do ponto de vista do homem, natural. E a igreja ali cheia de gente, o povo entrava e saía. Era uma igreja dirigida por um padre. E aí ela entrava, quando ela via do lado de fora, ela via aquele bicho ali de um lado ou do outro, assim, ela olhava bem para ele assim, e via que não era um simples coró, né, vamos dizer assim. Coró que chama? É, né? É coró mesmo? É coró mesmo? Coró, né? Então vinham de um lado ou do outro. Ela via que era uma cobra. Aquilo não era um simples bichozinho assim. Era uma cobra de um lado e uma cobra do outro. Aí ela entrava lá dentro para avisar a pessoa de que era uma cobra. Avisar o dirigente, avisar, olha o que tem aqui, e ela está viva, e ela está passando, ela está perfurando o teto, e ela vai cair sobre vocês aqui. É uma enorme cobra, de um lado, outra de outro. E eu estou aqui só para avisar vocês, eu não sou daqui, não tem nada a ver com você. Eu estou vindo aqui só para avisar que tem esse bicho aí, ó. Isso é um perigo, porque essa cobra é enorme, ela vai cair aqui em cima de vocês aqui. Mas aí o padre dizia para ela que ele estava ali e ele tinha uma responsabilidade com aquele povo, que aquele povo, todo o povo lá estava doente, o povo estava ferido, o povo estava cheio de feridas, cheio de doenças, cheio de coisas, e aquele povo estava ali. E ele tinha que ajudar aquele povo, ele tinha que ajudar aquele povo. Ele tinha que cooperar com aquele povo ali, ele não podia largar. Mas ela sabia que ele não ia ser capaz de fazer aquilo, que ele não ia resolver o problema daquilo, porque aquelas cobras é que dominava, é que dirigia ali. E para ele fazer alguma coisa por elas, pelas pessoas, para que aquelas feridas fossem curadas, o padre, a pessoa ali, o dirigente, teria que renunciar a uma série de coisas. E ele não ia aceitar. Ele tinha uma glória que ele não ia ceder. Ele tinha um salário que ele não podia renunciar. Ele tinha uma posição social ali que ele não se abdicava dela de forma nenhuma. Então, ela sabia que era muito difícil, porque o padre não ia aceitar, porque se ele aceitasse, ele teria que renunciar àquilo, e para renunciar àquilo, ia envolver muita coisa. Ele não aceitava. E o sonho é mais ou menos isso. Então, esse dia nós falamos aqui sobre Noé. Noé acreditou. E a fé que Noé teve condenou o mundo. Aí muita gente achou estranho isso. No versículo, está aqui. No versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado, aí eu vou explicar daqui um pouquinho, a gente mostra para vocês por que eu estou falando tudo isso. Pela fé, Noé, divinamente avisado, presta atenção nisso para você ver. Noé, divinamente avisado, construiu uma arca. Ele estava avisado. O que foi avisado? Ele foi avisado de quê? Ele foi avisado de que ia chover. Ele foi avisado, alguém avisou para ele, falou, vai chover. Nunca tinha chovido. Nunca tinha chovido na terra. Nunca tinha acontecido nada semelhante. E ele foi avisado, divinamente avisado. É outra coisa que eu quero explicar para vocês. Divinamente avisado. Então, a gente quer que Deus fale com a gente? De que maneira que nós queremos que Deus fale conosco? Assim, igual eu conversar aqui com o humilde. É, eu quero que Deus converse comigo assim como eu estou falando aqui com ele. Tem que ser dessa forma, senão eu não acredito. Olha aí, se não for assim, eu não acredito. Olha a questão da fé. Se não for dessa forma, eu não acredito. Então nós queremos que Deus fale conosco assim. Tem que ser assim, porque do contrário, a gente não acredita. Tá certo? Noé foi divinamente avisado. Que jeito que foi que Deus falou com ele? Esse sonho que ela conta aqui, a maneira dela contar, o jeito dela contar, tá? Será que foi Deus? A gente acredita ou não acredita? Então, Deus falou com Noé, de que maneira? Da maneira que Deus fala, divinamente. Quando fala divinamente, quer dizer, do jeito que Deus fala. Quando Deus chegou para os discípulos e falou assim, olha, vocês não podem entender a minha linguagem, vocês não entendem a minha linguagem. Outro dia nós falamos sobre isso, o que é linguagem? Macaco fala? Fala? Fala não, filho?
Não.
Tem certeza? E como é que ele chama o outro macaco? De vez em quando ele sai assim, ele chama o outro macaco vai atrás. Não? Como é que ele fala? Como é que ele não fala, como é que ele chama o outro macaco?
Não sei.
Mas o outro não vai atrás? Quando um acha uma banana, faz uma festa danada, logo os outros macacos, tudo, não é assim?
É.
Como é que ele fala? Como é que ele chama?
Sei.
Ontem ele estava lá em casa almoçando, nós estávamos lá em casa almoçando, e a Iraci bateu lá na porta, a Iraci tocou lá na porta a campainha, e o cachorrinho lá dentro de casa, fez a maior festa. E o cachorrinho, será que foi porque a Iraci estava chegando? Hã? Não era a Iraci que estava chegando. Não foi porque a Iraci. A Iraci estava lá na porta. E o cachorrinho fez a maior festa lá dentro. Porque a Iraci estava trazendo nas mãos
a Noa.
O Arthur ainda brincou. Isso é a cachorrinha que ele está trazendo. Lá na porta. Lá de dentro, o cachorrinho. Como que foi avisado? Impressionante. A cachorrinha que a Iraci vinha com a cachorrinha. O Arthur falou assim, a cachorrinha, a Iraci deve estar trazendo a cachorrinha. E não deu outro. A Iraci estava trazendo a cachorrinha. Lá na porta. Então, gente, o macaco, ele tem a linguagem dele, o cachorro tem a linguagem dele. Sabe? Cada coisa tem a sua linguagem, a sua maneira de expressar, de falar, de conversar, etc. Você pode ter certeza que é assim. Então Jesus falou, olha, vocês não entendem a minha linguagem, ou seja, o meu jeito de falar, a minha maneira de falar. Eu tenho o meu jeito. Se vocês observarem o meu jeito de falar, você vai saber que é Deus. Se você observar o meu jeito de falar, você vai saber que é Deus. Porque o meu jeito de falar, ele é diferente. A minha linguagem é diferente. Então, Noé foi avisado pelo jeito que Deus tinha de falar com ele. Certo? Então, por exemplo, lá em Atos fala assim: eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Os meus, uns terão visões, outros terão sonhos. O que mais? Uns profetizarão. Olha, profetizarão. Profetizar. Depois você precisa saber o que é profetizar. Eu vou falar com as pessoas. Eu vou derramar o meu espírito sobre todas as pessoas e eu vou falar com eles. É só então agora, nós temos que procurar entender como é que Deus fala. Ele está falando, Ele está edificando a igreja, Ele está construindo a igreja. A igreja somos nós. O Charles voltou. E será que o Charles aprendeu? Será que o Charles escutou? Será que o Charles ouviu? O que que proveito ele teve? Tirou? Deus falou, não falou? Dirigiu, não dirigiu? Como é que foi? Pode acontecer da pessoa não perceber nada. João Batista veio. Aí as pessoas, mas o senhor não disse lá para o profeta, o senhor não falou lá para o profeta que antes que viesse o Senhor, o Elias, antes que viesse o Messias, viria Elias? Todo mundo lá esperando Elias. Todo mundo esperando Elias. Não entendeu a linguagem de Deus. Todo mundo lá sentado esperando Elias. Ele, na realidade, ele estava esperando Elias, por quê? Porque depois de Elias, viria o Messias. Então vamos esperar primeiro o Elias. Antes que venha o diabo, vem a apostasia. Então nós vamos ficar esperando a apostasia. Antes que venha o dia do Senhor, vem o anticristo. Então primeiro, apostasia. Segundo, o capeta, o anticristo, o diabo. Aí depois, Jesus. Aí Jesus volta. Então eu estou tranquilo em relação a Jesus. Estou tranquilo em relação a Jesus. Amém? Por quê? Porque primeiro, aí quando a pessoa lê e vê, não será assim sem que antes aconteça isso. Primeiro a apostasia, depois o anticristo, depois é que Jesus fala. Ah, vai demorar demais. Por quê? A apostasia nem começou. Né? A apostasia nem começou ainda. E, ó, você pode deitar e rolar. Amém? Pode todo mundo fazer o que quiser. Por quê? A apostasia nem começou, meu irmão. E todo mundo esperando o Messias. Mas o senhor não disse? Mas nós ficamos aqui esperando o Elias primeiro, porque depois o senhor viria. Jesus, olha, eu já veio, vocês já acabaram com ele, ele já foi embora, eu já vim, eu já estou no fim, eu já estou indo também, dá um pouquinho, ó, pronto. E vocês ficaram aí. E as coisas estão acontecendo, Deus está, ou Deus parou, não parou, Ele está edificando a igreja, Ele está construindo a igreja. E divinamente Noé foi avisado e construiu a arca. E eu estava dizendo o seguinte, que aqui fala assim, que versículo, pega aí, lê aí, não faz mal não, pode ler. 11, versículo 7. E por esta fé condenou o mundo. Versículo 7, no finalzinho do versículo. E por esta fé condenou o mundo. O que é que condenou o mundo? Não tinha chovido, não tinha acontecido nada. Ele constrói a arca. Deus falou com ele, não sei como. Deus falou com ele, num sonho, numa visão, de alguma coisa. Deus falou com ele, na linguagem de Deus. E ele construiu a arca. Interessante, eu fico pensando nisso, eu não sei. Eu fico pensando o dia inteiro. Ele construiu uma coisa que só ele, só estava na cabeça dele. Você está louco, você está doido. E ele então construiu uma coisa que só estava na cabeça dele, só na cabeça dele. Não tinha ninguém para dizer para ele, não é, não foi assim que Deus falou, foi assim. Não, só ele sabia como fazer isso aqui. E ele construiu. Construiu para salvar a família dele, porque Deus disse, olha, vai encher d'água, vai morrer todo mundo. Nenhuma carne sobreviverá, nenhuma carne, porque não vai. Não tem como, a água vai acabar com tudo. Ele então construiu uma arca, um lugar, e colocou nesse lugar aqui, ele colocou a família dele, ele pôs a família dele lá dentro. Foi para salvar a família dele. Olha, você vê que coisa tremenda. A ingenuidade. Né? Noé talvez não tivesse ideia de que ele estava salvando a humanidade. Ele estava salvando, era o homem, não era a família. Deus estava fazendo uma coisa que ia salvar a humanidade, o mundo. A natureza humana foi salva aqui. Mas Noé, no jeitinho dele... Ele estava procurando salvar quem? A família dele. E aí, ele foi para salvar a família dele, que é que normalmente a gente quer. A gente quer salvar é o povo da gente, né? Então, a gente está ali, a janelinha, tudo aqui, né? Foi feito janelinha. Aí, ele ali para salvar a família dele. Botou todo mundo lá dentro. Aí, certamente, ele foi conversar com Deus. Senhor, e depois, quando a gente voltar? Nem vamos fazer. E os passarinhos, e os bichinhos, né? E as baratas, como é que nós vamos fazer? Então ele fez de uma tal forma que ele colocou lá um casal disso, um casal daquilo, para ele, né? Um casal de barata, um casal de pulga, para depois ele não ficar sozinho, porque senão ele ia ficar sozinho na terra. Olha, interessante. Quando ele entra aqui dentro, fechou a porta, e o sol? Solão quente. E ele entrou lá para dentro. E o povo? Esse homem aí é um louco. Que ficou não sei quanto tempo aí construindo esse negócio aí, e disse ele que vai chover. Ele falou, ele tem na cabeça dele, é um velho, louco, maluco. Ele, na cabeça dele, ele entrou para dentro disso aí, botou um punhado de bicho lá dentro, tal, não sei o quê. E segundo ele, vai chover. Chuva, ele falou que chuva é a água caindo do céu. Porque nunca tinha chovido, né? Então ele foi explicar como é que chovia. A água vai cair do céu e vai encher a terra da água. Ele é louco, ele é doido. Ele é maluco. Aí Deus olhou e falou assim, agora o jeito que tem é... Porque eu falei para ele que ia chover. Eu falei para ele que construísse a arca. Eu falei para ele que entrasse ali dentro. Eu falei para ele que ele entrou, fechou a porta, está tudo pronto, fechou a porta, está lá, esperando. Esperando o quê? Chover. Aí Deus olhou e falou, agora o jeito que tem é despejar a chuva. Então, gente, com essa atitude de Noé, ele condena. Quem estava de fora. Ele condena quem estava de fora. Porque só quem estava aqui dentro é que salvou, ficou por cima das águas. Quem estava de fora, morreu. Então, a atitude dele condenou o resto. O que significa isso? Essa arca simboliza a igreja. Cristo, o corpo de Cristo. A atitude de Jesus condenou o resto do mundo. Quem crê em mim será salvo. Jesus botou na cabeça dele, alguém pôs na cabeça de Jesus, nesse alguém é Deus, o seguinte, olha, que quem morre, ressuscita. É, a pessoa não morre eternamente. A pessoa morre, e se ele fizer a vontade de Deus, se ele construir, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Essa posição de Jesus, esse comportamento de Jesus, se ele não tivesse ressuscitado, se não tivesse chovido, ninguém tinha morrido. Noé saía da arca, ficava que jeito? Desmoralizado. Saía da arca, tirava os bichos, que isso aqui tudo ia acontecer. E ninguém ia morrer. Mas porque choveu, condenou o resto. Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, tinha sido desmoralizado. Tinha ficado tudo comido por lambido. Pronto. Mas a atitude dele, a posição dele, se agradar a Deus, se fizer a vontade de Deus, se fizer, ele pegou a lei e cumpriu a lei ali à risca, se fizer desse jeito, que, qual é a promessa de Deus? Se fizer desse jeito, morre, mas ressuscita. Tem vida eterna. Tem vida eterna. Olha aí. Tem vida, quem crê em mim tem vida eterna. Não morre, não. Dorme um pouco. Você tem que pensar muito nisso para você ver a repercussão na sua vida. Para você ver o que, que isso significa na sua vida, o fato de você crer em Jesus. E construir para você a arca. Construir para você um lugar onde você vai entrar e vai esperar chover. Eu estou pronto, eu estou completamente pronto, esperando o final, esperando o fim. Eu estou esperando o fim. Eu estou pronto. Eu estou esperando o fim. Amém? Todo mundo estava fazendo. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Comiam, bebiam, construíam, faziam e davam, etc, etc. E Noé? Construindo a arca. Se nós não tivermos cuidado, o que, que vai acontecer? E Jesus disse, ó, como nos dias de Noé será a volta do filho? Comiam, bebiam, como foi nos dias de Noé vai ser? Se nós não tivermos cuidado, o que, que vai acontecer? Vem um, como isso, exatamente, vem um, crê no que Jesus falou, porque tem que crer. Ele disse que ele estaria no meio, ele disse que a igreja existiria, ele disse que a igreja estaria. Amém? Ele diz, ó, não serão muitos, mas vai existir algumas pessoas, vai existir algumas pessoas fazendo o quê, Paulinho? Construindo. E o resto? E o resto? O resto, fazendo. A fé de um condena o outro. A fé de um, a posição de um, condena o outro. Aí, vão dizer o quê? Eles estão doidos. Sabe, eles... Só eles estão certos. Sabe, igreja nenhuma está certa. Eles são melhores que os outros. Radical, muito radical. Para eles, Jesus está voltando. Para eles acham que não vai demorar. Para eles, a apostasia já chegou. O diabo já está deitando e rolando. E eles estão cada dia mais finalizando a arca. Cada dia mais eles estão envolvidos com a arca. Cada dia mais eles estão, sabe, eles estão fechando as últimas portas. Eles estão concluindo as últimas, pregando os últimos pregos. Eles estão pregando os últimos pregos. Gente, é esse povo aqui que vai dizer, vem, Senhor. Amém? É isso aqui que está lá no Apocalipse, no último capítulo do Apocalipse. É esse povo que vai dizer, vem, Jesus. Não é esse povo de fora, não. Ou é? Qual é o povo que vocês acham? O povo de fora ou quem estiver dentro da arca? Quem estiver dentro da arca, e não os que estarão de fora, são os que estão de fora, de dentro da arca, dizendo, Senhor, não dá mais para viver nesse mundo, não dá mais para poder fazer. Senhor, esse mundo é mau, Senhor, esse mundo é terrível, Senhor, esse mundo, olha, né? É muita injustiça, é muita ruindade, é muita maldade. Vem, Jesus, vem, vem. Amém, gente? Mas enquanto a gente estiver achando que está bom, achando que se não tiver a arca pronta, se não tiver uma arca pronta, Deus não pode fazer. Não pode. Enquanto não tiver uma igreja. Então lá está escrito assim, foi dado a ela vestir-se de branco. Ah, a noiva ela existiu, sempre ela existiu. A igreja sempre existiu. A noiva sempre existiu. O que foi dado a ela no final... Foi vestir de branco. O que é vestir de branco? O que, é que significa esse vestir de branco? Significa que você chegou à hora do casamento. Você confia plenamente. A noiva foi vestir de branco porque ela confia plenamente que o noivo vai estar lá. Ela veste de branco, e se alguém falar para ela, olha, eu acho que ele não vai, não. Vai, eu conheço ele. Vai sim. Não, mas ele saiu, ele viajou, ele não foi, não sei para onde. Não, mas o casamento está marcado, ele vai estar lá. A noiva, ela vai, né, vestir no salão, não sei aonde, ela vai vestir, ela vai se preparar, porque ela tem consciência de que o noivo vai estar lá esperando. Ao contrário, ela não iria, não. Se ela tivesse um pouquinho de dúvida, ela ia ligar para ele primeiro. Espera aí, você vem ou não vem? Depois eu vou lá fazer papel de besta lá e vou chegar lá vestido de noiva, esperar você e você não aparece. Você vem ou não vem? Ela vai porque ela tem certeza que ele vai estar lá esperando. E quando ela chega, né, o sorriso, né, porque ela vê. Ela vê logo. Não é assim? Assim é a igreja. Assim é a igreja. Assim é o povo. Se nós não crermos, nós vamos ser iguais aos outros. Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12, versículo 1. Quem vai ler, por favor? Quem lê, por favor? Se tiver muito difícil, eu mesmo leio.
Deuteronômio quanto?
Capítulo 12, Deuteronômio capítulo 12. Pode ler a partir do versículo 1. Deuteronômio capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Isso aqui, quem leu isso aqui? Quem que vocês acham que leu isso aqui? Quem? Tem certeza, Wel? Absoluta? Amém. Também acredito. Quem leu isso aqui? Você acha que Paulo leu? Leu. Quem mais? O Wel também já leu.
Eu já li também.
O Wel já leu. Paulo leu. E guardou a fé. Jesus leu e guardou a fé. Amém? Olha aí. Alguém leu e guardou a fé. Guardou. Porque a gente pode ter lido e não ter, às vezes, entendido a linguagem, não ter entendido a linguagem, pode ter lido e deixado passar. Mas Jesus leu. Paulo leu. E procuraram entender o que é que Deus está falando aqui. O que é que Deus está falando aqui. Amém? Vamos ler?
Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra.
Amém? Começa por aí. Você se considera no Egito ou você já se considera na terra? Você já caminha para a terra? Você se considera no Egito ou você acha que você já saiu do Egito? Pronto, já começa por aí. A gente tem que tomar essa decisão, tem ou não tem? Você tem que tomar essa decisão. Você está no Egito... ou você já saiu? Hã? Não sei se ninguém quer olhar para ela, ninguém quer responder. Que aí você tem que viver não como alguém que está no Egito. Você tem que viver como alguém, eu vivo como alguém que não está mais no Egito. Eu preciso entender isso. Concorda, Godoy? Olha, eu não estou mais no Egito. Eu não estou mais sem Deus. Eu estava sem Deus. Agora não, agora eu não estou mais no Egito, eu tenho Deus. Amém? Então eu sou uma pessoa que estou a caminho de passar o Jordão. Eu estou a caminho de entrar na terra que Deus prometeu. Então eu tenho alguns cuidados, algumas coisas que eu tenho que observar. Porque eu não estou mais no Egito. Amém? Concorda? Então lê. Lê de novo. São estes os estatutos, os preceitos que tereis cuidado em observar, não no Egito, na terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu. Eu já sou um cidadão do céu. Eu já sou um homem de Deus. Eu já sou um cidadão do céu. Eu já sou uma pessoa diferente. O meu mundo não é mais esse mundo. Eu sou um cidadão do céu. Eu tenho algumas coisas que eu tenho que ter cuidado. Algumas coisas que eu tenho que ter cuidado. Eu não posso levar mais a vida que eu levava no Egito. Concorda? Vocês concordam? E isso está onde? Estava dentro de Noé. Isso estava dentro de cada um de nós, gente. Você não adianta você falar para o povo não vai entender. Não adianta você falar para as pessoas não vão entender você. Vão dizer que você é louco. Está dentro de cada um. Isso está dentro de cada um de nós. Eu não sou mais. Eu tenho cada um individualmente. É de acordo com a sua fé. Vocês concordam? Nem o marido, nem a mulher, nem o marido, nem a mulher vai poder. Você pode ficar olhando para ele, confiado nele, esperando nele. Sabe? Você não pode, ninguém pode esperar nem pelo marido, nem pela mãe, nem por ninguém, Paulinho. Cada um tem que fazer isso individualmente, como Noé. Se Noé fosse perguntar para a mulher dele, fosse contar para a mulher dele o que, que Deus falou com ela, eu tenho certeza, ela não ia concordar. Ela não ia concordar. E se Deus tivesse falado com ela, ele não concordaria. São estes os estatutos e os preceitos que tereis de cuidar de observar na terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu para possuir, por todos os dias que viverdes sobre a terra. Amém? Continua.
Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses. Sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda a árvore verde. E derribareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo. E abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagarei o seu nome daquele lugar. Assim não farei para com o Senhor vosso Deus. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para sua libertação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos.
Repete isso aí.
Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus.
Repete.
Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus.
Então, por que que a gente... Olha aí. Tem algumas coisas, algumas providências a serem tomadas. Tem algumas providências a serem tomadas. E a gente não toma. Não toma por quê? Não acredita. Você não acredita. Eu não acredito. Né? Teve um dia um irmãozinho ficou aqui assustado porque eu falei que eu sou uma pessoa incrédula. Né? Se a gente cresce realmente, aí você não acredita, então você não investe. Você investe naquilo que você acredita. Você põe a sua força, o seu coração. Você põe, você dedica aquilo que você acredita. E a gente investe muito pouco, às vezes. A gente não põe a força naquilo que nós não acreditamos, nós não vamos fazer. Amém? Então, eu não... Aí, meus irmãos. Então, a igreja, ela tem que fazer uma força, fazer um esforço, não sei de que maneira vai acontecer isso, e quando a gente começar, alguma coisa vai mudar. Eu creio que Deus está só esperando. Alguém, a igreja, o povo, que vai realmente fazer isso. Olha, não, você não vai fazer do jeito que você pensa, você vai fazer do jeito que Deus orientar. Do jeito que Deus estiver orientando. E ali, ó, você vai, primeiro, nós vamos derrubar os altares, nós vamos derrubar as coisas que são dos outros deuses. Nós vamos ser contra, nós não vamos ser do lado dos outros deuses, nós precisamos ser contra, tem que ter coragem de levantar contra os outros deuses. Ah, mas aí você tem medo de derrubar o altar do outro deus e ele voltar contra você. Você tem medo de derrubar o altar do outro deus e ele voltar contra você. É ele que está dando as coisas para você, é ele que está te abençoando. E você derruba o altar dele? Amém? Você tem medo, e a gente tem medo. Medo. Medo de fazer as coisas. Medo de tomar a decisão. Medo de... Amém? E os altares dos outros deuses estão tudo de pé. Sabia? Estão tudo de pé. Porque nós temos medo de levantar contra os outros deuses e eles se levantarem contra nós. Nós não confiamos no nosso Deus, nós não acreditamos que o nosso Deus é Deus acima de outros deuses. Então ali nós não trazemos, nós não investimos, a prova é que nós não colocamos ali o nosso coração, nós não investimos na igreja, nós não acreditamos, nós não colocamos ali o nosso coração. Nós fazemos tudo com muita restrição. Nós fazemos as coisas em cima do muro. Nós não fazemos como Abraão fez. Pegava e saía, virou as costas e foi rumo à terra que Deus havia prometido. Nós não fazemos igual Noé fez, que deixou tudo e construiu. Amém? E aí, gente, nós queremos Deus. Nós queremos a ajuda de Deus. Nós queremos as coisas de Deus. Mas nós não queremos tomar a posição, a decisão. Amém. Se eu fizer desse jeito, meu namorado não vai olhar mais para mim. Se eu fizer desse jeito, a minha mulher não vai ficar do meu lado. Se eu fizer desse jeito, eu perco meu marido. Se eu fizer desse jeito, o meu patrão, a minha patroa, se eu fizer desse jeito, e aí nós estamos presos, amarrados, envolvidos com tantas coisas, com tantos negócios, e eu disse, olha, algumas coisas, algumas providências a gente vai ter que tomar, algumas providências nós vamos ter que tomar. Amém? É. Com quem que você fica? Não posso fazer isso. Eu sinto muito, mas eu não posso fazer isso. Isso vai me custar muito caro, eu não posso fazer isso. O outro eu não posso, o outro eu não posso, o outro eu não posso. E aí, pronto. Não é verdade isso, gente? Então, olha, volta, não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual, tudo que bem lhe parece os olhos. Então, Deus fala, enquanto você estiver fazendo do jeito que você... Enquanto você estiver fazendo do jeito que favorece a você, enquanto você estiver fazendo do jeito que fica bom para você, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso, não. Deus me livre. Amém? Eu vou ficar sem Ele. Ele vai me largar. Amém? E eu não dou conta. Eu vou entrar em crise. Amém? Eu não posso fazer isso porque eu vou perder tudo da minha vida. Isso é o meu sustento. Isso é a minha... Olha, eu não posso fazer isso, eu vou ficar pobre. Não, então, a fé que nos coloca aqui dentro é uma fé provada. A fé que nos coloca aqui dentro realmente é uma fé provada. Deus, às vezes eu oro, Senhor, tem misericórdia de nós. Amém. Porque tudo o que acontece no mundo acaba provando realmente a nossa fé. E Deus, né, eu estava... Hebreus capítulo 11, quando a gente estava abrindo o livro de Hebreus capítulo 11 lá para poder mostrar ali os exemplos de fé, olha, é fundamental que você creia que Deus existe e que Ele recompensa aquele que creu. A nossa fé em Deus, a nossa credibilidade em Deus, ela é fundamental. Amém, gente? Amém? Não é fácil. Eu não posso condenar o Milton, eu não posso condenar a Valdete, eu não posso condenar o Paulinho, eu não posso julgar ninguém, pois Jesus fala, não julga ninguém, não mede ninguém, porque na hora que você tem que fazer, meu filho, é difícil. Você não larga a sua bicicleta por preço nenhum. Amém? Você não larga o seu cachorro por preço nenhum, você não larga, sabe, as coisas, é difícil demais. A gente fala, mas chega na hora. Amém? Não derruba, você não derruba o altar, porque você tem medo do Deus, aquele Deus se voltar contra você, e você morrer, e você ficar pobre, e você ficar feio, e você ficar doente, você tem medo, eu tenho medo, nós temos, vós temos, eles têm. Amém. Tem solução? Tem. Busca Deus, orar, clamar, investir. Senhor, tem misericórdia. Nós estamos vendo a terra. Nós estamos vendo a terra. Amém? Amém. Nós estamos vendo a promessa, nós estamos vendo as coisas. Sabe? Parece que está tão perto, mas a gente não tem alcançado. E nós estamos vendo a coisa acontecer. Amém. Amém, gente? Então ó, vamos pelejar, vamos lutar, vamos crer. Vamos crer. Vamos ser os malucos dessa época. Vamos ser aquele povo que crê. Senhor, o que, que eu tenho que fazer? Já que eu não posso fazer de qualquer jeito, diz para mim como é que eu tenho que fazer, Senhor. Amém? Amém. Ó, a esse lugar trareis os vossos holocaustos, os sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas. Então, quando a gente começa, nós vamos investir. Eu não preciso falar para mim que você creu, não. Eu vou ver. Jesus disse, ó, você vai ver. Pelo fruto você vai conhecer a árvore. Pelo jeitão, você conhece a árvore. É. Pronto. Amém? Continuar tudo do mesmo jeito. Qual conclusão nós chegamos? Não creio. Amém? O que, que Deus colocou em nós?
Foi falado muita coisa, mas eu resumiria dizendo o seguinte, que eu achei importante quando você estava falando para a gente entender qual a repercussão que tem na nossa vida a fé em Jesus Cristo, né? Porque tudo que foi falado aí sobre Noé, o que importa hoje a arca simboliza Cristo, o que importa hoje é nós entendermos o que, que isso significa nos nossos dias. E o que eu entendi é isso, o que isso significa para mim é que eu preciso, urgentemente, ter essa fé que Noé teve, né? Crer no que Jesus, hoje a arca simboliza Cristo, crer no que Jesus falou, porque, como você estava falando no começo da reunião, né, eu também achei importante, eu fiquei vendo assim, o tanto que a fé ela é presente na nossa vida. Né? Fé em tudo. Tudo que a gente faz, desde a hora que a gente acorda, até na hora que a gente deita de novo, nós estamos pensando em alguma coisa. E o que nos leva a fazer isso é a fé. Então a fé ela está presente na nossa vida. Mas a fé que vai nos salvar dessa destruição, da chuva, do dilúvio, é a fé em Jesus Cristo. Então, a mensagem que eu tirei para mim é essa. Eu preciso urgentemente crer, porque ele simboliza essa arca hoje, né? E fiquei vendo assim, o tanto que é importante a fé, porque a gente fala muito de fé. Aí eu fiquei pensando assim, igual você falou no começo, né? Noé, todo mundo ali zombando. Esse homem tá doido, nunca choveu. Quando será que vai chover? E hoje, todo mundo fala que Jesus vai voltar. Mas aí fica assim, não, ainda o anticristo manifestou, não, mas tem apostasia, mas quem estiver crendo, ele não vai pensar assim, ele vai ficar preparado hoje, ele fala, não, qualquer hora, o meu senhor está voltando, vai, é o exemplo de Noé, interessante que Noé, antes de cair o dilúvio, Noé ficou um tempo lá dentro, aguardando, até que o dilúvio caísse, eu acredito que com a igreja, né, como o senhor falou, vai ser a mesma coisa, Deus não pode, Jesus não pode voltar enquanto a igreja não estiver pronta. A hora que a igreja estiver pronta, aí nós vamos falar assim, agora eu estou pronto. Achei isso muito, muito forte também, né? A gente fala assim, eu estou pronto para o fim. Você chegar a reconhecer que você tem certeza da sua salvação, da sua fé, isso é muito difícil. Mas é exatamente isso que simboliza. E a gente fala assim, nós estamos prontos, pode voltar. Na hora que a igreja fizer isso, ele volta. Amém. E esse detalhe da reunião de quarta-feira que o senhor comentou, né? A fé de um condena os outros. E acho que com a gente também isso acontece, né? Aquilo que um creu e funcionou, aí vai falar assim, não, mas senhor, isso não funciona. Deus vai falar, não, fulano fez e funcionou. Então, entre nós mesmos, aquilo que Deus honra na vida de um, pode servir de condenação para o outro.
Amém. Amém, gente? Valeu a reunião? Valeu, Charles? Amém? Mexe com a gente. Não mexe? Mexe com a gente. Abre os olhos da gente. Amém? É assim, mano? Vem, Pia. A fé, essa fé é tremenda. Fé em Deus. Vem, Júnior.
Hoje, tá observando aqui o que foi falado quarta, falou ontem também, né? Que o servo, ele é menor, etc. Aí eu tava observando o final dessa reunião, foi uma coisa que tremenda demais, a questão dos altares, né? Eu creio que veio acrescentar isso hoje, para nós hoje. Eles têm que acabar, o altar tem que acabar. E é para mim, né? Ele não pode ficar esse altar, ele tem que sair. Senão eu, não, eu vou ficar ouvindo a palavra, né? E vou estar de fora. É isso que nós, para mim foi. É assim, a coisa assim que dá até. A gente.
Detalhe importante de tudo que foi falado, tudo foi importante, igual eu estava comentando com o Júnior. É esses altares que a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai edificando, né, e vai colocando a fé, a vida, a nossa vida neles. Então, por exemplo, se você derrubar um altar hoje, que nós mesmos edificando, é passar por cima de coisas que você construiu, que você fez, né, igual o senhor falou, vai ter que deixar muita coisa que você adquiriu de valores e coisas. E aí onde está a nossa decisão? Foi muito importante você tomar uma decisão dessa. Derrubar os altares onde você criou, né? Criou amor, criou a sua vida. Você ama aqueles altares. Não foi à toa que você edificou um altar para... Foi a sua vida mesmo. Então, muitas coisas você vai ter que deixar para buscar a Deus, para alcançar aquilo tudo, entrar na arca. E eu achei um detalhe muito importante que você falou, que Jesus leu essas coisas aqui e acreditou, e partiu para cima. Então, nós estamos esbarrando é nisso, é não acreditar, não é outra coisa, não é... É não dar crédito, não acreditar. A dificuldade que nós temos hoje não é nem tanto de fazer, não é de acreditar no que Jesus falou.
De acreditar que, né, ele responsabiliza por a gente. Né, que nós, vocês convocam o medo que a gente tem, o pavor que a gente tem. Né, as coisas desse mundo, morrer, de sofrer, não ser feliz, né, de não ter a pena, então a gente fica preso nessas coisas. Se nós confiássemos mais em Deus, nós poderíamos. Se Deus falou, olha, eu vou te abençoar. Tá, pensa nisso. Não vou falar mais não, você só pensa. Pensa nisso. Vê se você tem coragem realmente. E como foi falado, a gente vai ver, nós vamos ver se creu a partir do momento em que nós começarmos a fazer do jeito que ele mandou, né, colocar ali o nosso coração. Eu ponho a minha vida, eu ponho o meu coração, eu vou colocar ali a minha oferta, o meu dízimo, vou colocar ali o meu coração, minha força, tudo naquilo, porque eu acredito naquilo. Eu vou dar a minha vida por aquilo, porque eu acredito naquilo. Eu vou construir a arca porque eu acredito na arca. Eu vou construir ali porque eu creio naquele que falou que vai chover. Amém? Amém. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Você pensa e tal. E Deus, com certeza, vai falar mais com você. Deus vai falar mais com você. Pode ter certeza. Amém? Que Deus abençoe. Vamos então curvar nossas cabeças. Já são 11h30, vamos guardar aquilo que for, que você viu de importante no seu coração, amém? e vestir mesmo para valer. Amém? Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, como nós precisamos confiar mais no Senhor, como nós precisamos acreditar mais no Senhor, como nós precisamos colocar a nossa confiança, a nossa esperança, como nós precisamos, Pai, porque são dias difíceis que nós temos passado, dias muito difíceis, e os dias vão se tornando cada vez mais escuros, e nós nos envolvemos tanto e o altar do Senhor às vezes fica vazio e a casa do Senhor às vezes fica deserta. Porque nela não se vê os teus filhos, o teu povo. Mas nós queremos dar graças ao Senhor, porque se o Senhor nos tem falado, se a palavra tem vindo e nos convencido, é porque o Senhor ainda está no meio de nós. O Senhor ainda fala neste lugar. O Senhor ainda espera por nós. E o Senhor sabe da dificuldade, o Senhor conhece nossas fraquezas. Mas o Senhor tem certeza também que pelo menos um pouco nós cremos. E se essa fé que nós temos é suficiente para nos manter aqui, tenha liberdade, Jesus. Porque quem sabe, sai daqui do nosso meio o grito de que estamos prontos, de que tudo que o Senhor disse foi feito, que nós estamos realmente conscientes, alegres, não estamos tristes, alegres, nós estamos felizes, nós não estamos tristes, nós estamos felizes porque fizemos conforme o Senhor nos mandou, foi exatamente como o Senhor deu o modelo, e aí, então nós construímos a arca, construímos a igreja, construímos o povo de acordo com a nossa fé, conforme o Senhor nos falou, conforme o Senhor nos mostrou, foi exatamente conforme o Senhor nos mostrou. Nós procuramos fazer tudo do jeitinho que o Senhor mostrou. Amém. Continua falando, continua mostrando, continua dando os detalhes da tua igreja, do teu povo, da casa de Deus, do povo do Senhor. E nós, Pai, com certeza vamos procurar cumprir as determinações, as orientações que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também. Amém.
por causa de sua proposta. Sofrerei. Senhor.